Se já estamos aqui totalmente dedicados e se temos reuniões de estudos várias vezes por semana, e se o nosso trabalho diário é feito dentro da lei da necessidade, para que precisamos ler? Essa leitura e esse estudo individual demanda muito esforço extra. Bem, nós estávamos vendo ontem que o estudo e a leitura contém em si elementos que nos dão certos impulsos e contém em si uma energia que pode começar a penetrar os nossos canais de receptividade e irem atingir os nossos centros internos. Então, mesmo que a gente tenha o dia todo ocupado com outras atividades que são igualmente positivas e que são dentro da lei da necessidade, como diz a pessoa, nós aqui sempre nos lembramos que pelo menos um pequeno trecho nós deveríamos ler a cada dia, exatamente para nós suscitarmos este tipo de contato com a fonte daquele ensinamento. Muitas vezes bastam poucas linhas, basta um parágrafo. Mesmo que a pessoa não tenha tempo de sentar para ler, não disponha de horas para leitura, pode acontecer isto, que inconscientemente a pessoa não se organizou para isto. Porque isso de nós dizermos que não temos tempo, isto é uma desculpa, porque quem faz o nosso tempo somos nós. Então, quem quer realmente ler, lê. Não é porque faz muito trabalho, porque tem muitas coisas que cuidar, que ela não pode ler. Se ela se dispõe a ler, o tempo se organiza e ela acaba lendo. Mas nem todos têm isto pronto, preparado. Então, dizem que não têm tempo de ler. Ou que quando vão ler, estão cansados. Nada disto é real. A pessoa está cansada e não lê porque ela não fez nada para isso, ela não se preparou para isto, ela não se organizou e o tempo dela não se adequa àquilo que ela deseja. Então ela tem uma vaga ideia a respeito de leitura, mas o tempo dela vai se organizando à revelia dela, porque ela não tem realmente esta vontade, ela não tem realmente esta intenção. Porque se nós temos realmente uma intenção, o tempo acaba se moldando, porque o tempo não é fixo. O tempo se molda àquilo que nós realmente necessitamos e que nós realmente queremos fazer. Agora, nós podemos ler de forma a termos mais saúde, porque estamos em contato com um ensinamento saudável, com um ensinamento equilibrado, que vem de uma fonte harmoniosa. Então isto é uma forma de nós mantermos a nossa saúde. Vimos ontem também que é uma forma de nós mantermos em boa forma a nossa memória e de purificar o nosso pensamento. Então isto tudo são fatos, são coisas que a leitura, que o contato com o ensinamento traz e que toda a nossa vida diária pode não trazer da mesma forma, porque ali são outros elementos que estão se apresentando. Então, se nós cumprimos todas as nossas tarefas externas e somamos a isso a nossa intenção de fazer este contato com estas fontes de ensinamento, com estas fontes de informação, então aí nós começamos a entrar em contato com a parte interna desses ensinamentos e dessa informação. E aí não é questão de quantidade de leitura. Às vezes é questão de você ler uma linha só e você já está em sintonia com aquilo. E isto pode ser muito importante a qualquer hora do dia, porque isto muda a sua sintonia. Se você lê aquele trecho, ou se você entra em contato com aquele ensinamento, com aquela informação, você muda a sua sintonia, a sua vibração. E se isso é feito antes de você começar o dia, o seu dia muda depois disso. Se ali é feito realmente um trabalho, o seu dia decorre de outra maneira. Aquilo vai refletir sobre o seu dia todo. Agora, se você faz aquilo antes de dormir, isto vai refletir sobre o seu sono, sobre o seu contato durante o sono, ou na qualidade do seu sono. E a qualquer hora do dia que você faça isto, você vai determinar uma mudança em você. Agora, nós estávamos também vendo certas qualidades de certas leituras e certos tipos de livro, que são os livros espirituais, ou que são as leituras espirituais. Leituras espirituais são aquelas que nos movem do nosso nível de consciência para um outro nível de consciência, que nos fazem mudar de ponto de consciência. Essas leituras podem estar em várias energias. Cada fonte desta tem uma energia. Então, cada leitura, cada livro ou cada autor espiritual está coligado com uma determinada energia. E o que varia no ensinamento espiritual não é o que se diz, porque as leis são as mesmas. É justamente a energia que aquilo está manifestando. Existe um tipo de leitura espiritual que tem uma forma muito ordenada de expor as coisas e de trazer os assuntos. E esta forma ordenada de trazer os assuntos, esta forma bem escalonada de dispor as coisas, de dispor as informações, este tipo de leitura ajuda na nossa reestruturação material, na ordenação da nossa mente, ajuda na harmonização do nosso emocional e ajuda também na reestruturação da energia e da vibração do nosso corpo físico. Então, esta ordem, ou este sétimo raio, isto deve estar muito imbuído na leitura que é dedicada a essa nossa reestruturação material e a nossa elevação material, tanto mental, quanto emocional, quanto etérica física. Aqui a leitura deve ser ordenada, a forma deve ser ordenada, deve ser lógica, deve ser compreensível, racional, para ajudar nesse tipo de necessidade. Os livros que nós dispomos, que têm este sétimo raio muito evidente, são aqueles livros que foram escritos em 87 e 88. Eles trazem esta forma bem concatenada e bem ordenada para obter essa reestruturação destes três corpos. Agora, quando esses três corpos do indivíduo já estão mais estruturados e quando ele já pode acompanhar um pensamento ou quando ele já pode captar uma informação com mais liberdade, sem estar cuidando tanto da sua forma, sem estar com tantas necessidades de clareza, de estilo e tudo isto, então a obra espiritual já começa a incluir o sexto raio, uma energia devocional mais viva, mais presente. E esta energia devocional, esse sexto raio que entra, isto já é outro tipo de livro, isto já vai despertando no indivíduo, já vai alimentando no indivíduo a devoção por aquilo que ele está lendo. Então tem uma leitura espiritual que é assim meio jornalística, com a coisa espiritual assim bem apresentada, bem ordenada, e isto é para ordenar o indivíduo. Agora, quando o indivíduo já está ordenado, ele tem necessidade de uma outra leitura, de uma outra coisa aí dentro do livro e da leitura espiritual. E isso é o sexto raio que ele tem necessidade. E aí esta devoção, esta energia da entrega, começa a surgir nos livros espirituais que se aproximam dele. Ele começa a descobrir livros devocionais, que já é outro grau, autores com muita energia devocional, que despertam a devoção nele, o amor dele por alguma hierarquia ou por algum ideal. Então, a leitura espiritual deve desenvolver isto, deve ter muito o sexto raio. E esse tipo de leitura vai dar os retoques naquela ordenação do corpo emocional e do corpo mental, que começou com um tipo de leitura mais didática. Então, aqui, esse sexto raio entrou nos nossos livros a partir de 1989. E esse sexto raio também chamava bastante a nossa atenção, ou nos despertava bastante, para as hierarquias, para certos setores da hierarquia, para certas entidades da hierarquia. Eram aqueles livros que já continham um sexto raio bastante pronunciado. E o nível mental e o nível emocional das pessoas que seguiam esse ensinamento, esta trajetória, iam sendo retocados nessa ordenação e nesta reordenação. Mas em 1989, também entrou nos livros, muito fortemente, o quinto raio, que era uma energia de síntese, uma energia de reunião, e que isto era para ajudar o indivíduo a começar a se alinhar com a alma, se alinhar com o eu superior, com os corpos já reordenados, com os corpos já bastante disciplinados com esta energia da leitura. Então, quando entrou o quinto, a energia de certos livros, principalmente aqueles que diziam respeito às atividades da cura, isto era para ajudar que tudo aquilo que tivesse já no indivíduo restaurado e reordenado fosse fundindo com a alma, fosse buscando a alma e fosse encontrando uma união com a alma. Agora, outros livros também traziam o quarto raio, o raio da harmonia, muito trabalhados, como Profecias aos que não temem dizer sim. Então, eram livros que traziam o raio da harmonia trabalhado, já bastante evidente. E depois nós precisávamos de mais síntese, porque havia muita informação. Nós tínhamos a tarefa de dar muitas informações, de atualizar certos ensinamentos, de acrescentar ao ensinamento tradicional certas informações inusitadas que sempre existiram na leitura espiritual, mas que eram sempre muito veladas em todos os autores. Então nós precisávamos de muita síntese para reunir todas estas coisas mais rapidamente, para que os indivíduos pudessem ter contato com isto numa rápida leitura. Então entrou aí o terceiro raio com muita clareza e foram feitas várias sínteses dos livros, vários livros daqueles pequenininhos, que isto era necessário para se formar a síntese e para se reforçar tudo aquilo que tivesse que ser reforçado ou que tivesse que ser concluído no indivíduo. Então vocês veem que os livros que saíram eram um símbolo do nosso processo. Era o processo das pessoas que estava simbolizada ali na forma como os livros saíam e a forma que os livros tomavam. Então estas sínteses de terceiro raio, isto se juntava muito com o raio da harmonia, com o quarto raio, e aí havia um movimento, havia uma energia que facilitava nós irmos percebendo a vibração da mônada. Vamos dar um exemplo prático. Vocês leram sobre a mônada na obra toda, praticamente, mas uma certa altura saiu um livro pequeno, poucas páginas, chamado Sagrados Mistérios. Aquilo era o terceiro raio e o quarto raio trabalhando juntos para que nós tivéssemos um impulso todo especial para reconhecer esta mônada, para reconhecer este corpo de luz, para reconhecer estes nossos corpos superiores. E isto não era para ser dito num livro inteiro, num livro de 100, 100 e tantas páginas. Isto tinha que ser dito rapidamente, porque o indivíduo teria que recapitular, sintetizar, reconhecer algo que estava já muito semeado no inconsciente e no subconsciente dele. Agora, este ciclo teve não só o 7º, 6º, 5º, 4º e 3º raio, mas esse conjunto teve totalmente amparado e esteve totalmente energizado desde o princípio pelo 2º e pelo 1º. Sem o 2º raio, não teria sido possível escrever tantos livros em tão pouco tempo. Houve um ano que se escreveu 12 livros em um ano, um livro por mês. Isto só é possível com o 2º raio. Então, o 2º raio, que estava sobre a obra toda, repito, não tem nenhum livro de 2º raio puro, mas o 2º raio estava sobre a obra toda. Então, dentro da energia do 2º raio, foi possível escrever tudo, foi possível colocar tudo no papel. Agora, o 1º raio também está na obra toda. Não tem nenhum livro de 1º raio, mas tem o 1º raio na obra toda. Isto é, o 1º raio está naquela possibilidade e naquela capacidade de nós termos podido manifestar todos esses livros de uma forma não confusa, e de uma forma simples, e de uma forma clara. Então aqui tem muito 1º e o 2º em todos os livros desta forma. E isto representa um processo que é conduzido por Hermes, porque Hermes é que cuida desta parte iniciática das almas, iniciática dos seres. O nosso primeiro livro, aonde entrou o 6º raio, foi Hermes. Então, a partir deste livro Hermes, nós estamos totalmente engajados na forma de Hermes cuidar das almas, ou de Hermes cuidar do processo interior das almas e dos seres. Mas Hermes nisto não trabalha sozinho também. Esta energia, esse sistema, essa ordem de colocar a informação e de difundir a informação, tem esta energia de Hermes já na sua raiz, nas suas bases, mas conta também com a Nuteia e com Lis para certos casos, e principalmente para certos livros, como Visitante, como Segredos Desvelados. Então, se vocês se aproximam de um livro como Visitante, vocês veem logo que ali tem uma energia diferente, e aquilo vem de Anuteia. Se vocês vão, pegam o Ressurgimento de Fátima, vocês veem que ali tem uma energia diferente, e ali está a Lis, e ali está a Mirna Jade, além de Hermes. E se vocês pegam um livro como Segredos Desvelados, vocês sentem também uma energia diferente. Parece até que é de outra fonte, mas não é. Tem sempre Hermes e outros centros, mas estes Segredos Desvelados ali está sintonizando com Iberá. Então, a energia dos centros, trabalhando juntas, entraram neste nosso caminho de desenvolvimento, desse desenvolvimento interno, ou o desenvolvimento da consciência, como podemos chamar. Então, se nós, a cada dia, ou se de quando em quando nos aproximamos desta informação, desta energia, sob esta forma de livro, se nós nos aproximamos desta informação, nós estamos com todo este... esta forma de cuidar da alma, com toda esta forma de fazer o desenvolvimento implícita aí, sempre com Hermes na ponta desta corrente e os outros centros, Anuteia com Lis, Mirna Jade com Lis, Mistlitlan, Aurora e Berá, está sempre aí formando um conjunto, de forma que a gente possa ter todo esse desenvolvimento concomitante. Então, pode ser que a gente tenha ainda uma necessidade de reestruturar certos corpos da personalidade. Mas enquanto um livro está com esta energia, existe um outro livro, ou no mesmo livro, onde existe já a semente de nós irmos reconhecendo a vibração da mônada. Então é uma forma ampla de se estudar. E a gente não precisa seguir os livros pela ordem. Nós vamos seguindo os livros segundo a nossa intuição, segundo a nossa inspiração e segundo aquela atração que o livro possa exercer sobre nós. Agora, nós temos feito a experiência de sugerir certas obras, certos livros, para as pessoas lerem um trecho por dia. E tem certos livros que se prestam para isto, de forma que a gente vá sendo preparado internamente na energia daquele livro, em algum setor da vida que aquele livro está trazendo e está apresentando. E nós temos usado para isto, principalmente A Voz de Amar, porque ali nós temos trechos pequenos, ou temos A Formação de Curadores, que é outro livro que se presta para isto, para a gente ir fazendo uma formação interna, mais inconsciente do que praticamente com os conceitos. E assim por diante, nós podemos fazer um estudo e observar que resultado isto traz. De 1992 para diante, deu-se muita importância à energia da cura, porque sendo um centro de cura, de saúde e de cura, o centro veio para isso, para cuidar disto, não foi para cuidar de outras coisas, foi para cuidar de saúde, de cura, de resgate. Então, deu-se importância para este assunto, focalizou-se este assunto de 1992 em diante, porque, por um lado, a humanidade toda precisa de cura, a humanidade da superfície. E os sistemas de cura são vários, são muitos os sistemas de cura. Os livros trazem esses sistemas de cura, não trazem só a cura específica através de medicamentos, de procedimentos, de cirurgias, não traz só este setor da cura, que é também um setor, mas procura trazer todos os outros, procura incluir todos os outros. Por isso é que o segundo raio está na obra, para incluir todos os setores da cura. Então se fala desde a cura invisível, da cura que acontece sem você saber, de você ser curado, de você ser resgatado, sem nem você ter consciência, os livros falam disto, até a cura específica, até o remédio para você colocar naquela área do seu ser. E esses livros que de 1992 em diante cuidaram da cura, cuidaram desse processo de cura bem amplo, está a hora de curar. O Ressurgimento de Fátima, A Formação de Curadores e A Cura da Humanidade. Então aqui se fala de cura de forma bem ampla, porque aqui não tem um sistema só. Aqui a cura não é feita só através da oração, só através da contemplação. Aqui se faz cura de todas as formas. Aqui não tem nenhum, sendo o segundo raio na obra, não tem nenhum tipo de cura excluído. Não tem nenhum tipo de oração excluído. Não tem nenhum tipo de caminho excluído. Isto é o segundo raio no trabalho. É o segundo raio na obra. Agora, há outras formas também de nós estarmos no campo da cura, que é nós entrarmos num conhecimento mais profundo, mais abstrato do nosso ser. Então aí surgiu os números e a vida e o novo impulso astrológico, que usam certos elementos para você entrar em contato com níveis mais profundos do teu ser. Aí esses dois livros não é questão da gente ser ajudado a lê-los e nem a compreendê-los, porque a energia destes livros, a gente precisa ter uma certa abertura para este lado abstrato, para este lado criativo, para poder estar lendo esses dois livros sem confundir isto com astrologia normal e sem confundir isto com numerologia também normal, que não se quer nem fazer astrologia e nem fazer numerologia. Mas é uma forma de energia de você se aproximar de coisas abstratas da tua vida, de você ficar conhecendo o teu caminho, de você ficar entrando em contato com a tua meta através de sugestões que as próprias letras do teu nome compõem. Toda a conjuntura na qual o seu ser está também indica. É uma outra forma de você se aproximar desta cura interior, de você se alinhar com isso. Agora, de uma forma ou de outra, nós estamos sempre sendo desafiados por uma informação que sempre foi muito restrita e que aqui se coloca abertamente nos livros como em sinais de contato, porque sempre existiu a transmutação. Sempre existiu da mônada ou da alma do eu superior de um indivíduo se retirar e outro eu superior entrar no corpo dele ou nos corpos dele. Isto sempre existiu. Isto aconteceu com Jesus de Nazaré, isto aconteceu com Abraham Lincoln, isto aconteceu com tantos personagens. Isto sempre aconteceu, isto sempre foi assim. Só que de uns tempos para cá, isso foi estimulado, porque esta lei da transmutação, ela vai ser cada vez mais importante, porque na Terra a constituição humana e a lei do nascimento físico faz com que uma alma perca muito tempo, 9 meses no útero materno, 21 anos para se reencontrar, mais não sei quantos anos para ter as provas definitivas, para depois a alma começar a se manifestar. É uma perda de tempo muito grande em certas situações e para certas almas e para certos seres que têm clara a tarefa que vem fazer aqui. Então está aumentando o número de almas, está aumentando o número de mônadas que já têm claro o seu destino. Já há muitas almas que elegeram o caminho do serviço e que têm a sua tarefa muito clara. Então estas almas já estão tão maduras, sabendo o que elas querem, que não pode entrar nesse processo de ficar 21 anos para chegar no ponto, 20 anos dos nossos, para chegar no ponto de fazer alguma coisa, de cumprir a sua tarefa. Então, esta lei da transmutação é uma coisa muito necessária para que certas almas possam encarnar. Porque há almas que hoje já não podem mais fazer um processo deste tão longo. Essas almas estão prontas e uma alma corre muitos riscos quando está encarnada. Muitos riscos mesmo. Então, esta lei da transmutação é uma lei muito necessária. Porque com a lei da transmutação, uma alma pode entrar já num corpo adulto, que tenha já todas as suas capacidades humanas desenvolvidas, que já tem um ambiente formado para cumprir uma certa tarefa. Então, naquele momento, quando está tudo pronto, a alma que está ali sai e entra outra. De forma que isto é uma coisa que mexe um pouco com o nosso cérebro, porque as nossas células cerebrais não estão habituadas a receber isto. Porque não se fala abertamente que Jesus era um transmutado. Não se fala abertamente que Cristo entrou aos 30 anos de Jesus, ali se fala isto abertamente, mas isto não aconteceu só com aquele fato. Pode acontecer até normalmente, e é para aí que a Terra está indo. Então, sinais de contato traz esta crise, traz este desafio para a nossa mente, para a nossa cultura, para a nossa forma de ver as coisas, e fala disto abertamente. Embora este fato tenha sido anunciado e conste de certas obras, como consta da obra de Alice Bailey, na obra de Rudolf Steiner, mas nestas obras, este fato da transmutação está muito resumido e não é a base destas obras. Então, você precisa ler mais de 10 livros da Alice Bailey para encontrar ali a notícia de que a gente pode ser transmutado. Você tem que ler praticamente toda a obra de Rudolf Steiner para encontrar um parágrafo num livro dele dizendo que um indivíduo pode ser trocado pelo outro. De forma que isso sempre existiu e sempre foi dito, mas não abertamente, como é dito agora. Abertamente porque agora que isto é necessário em maior escala. Porque nós vamos necessitar, para a recomposição da Terra, para o resgate da Terra, para a fundação da nova civilização, nós vamos precisar de muitas almas avançadas. Depois do resgate, nós vamos precisar de almas evoluídas. Então, estas almas não podem perder 21 anos cada uma para estarem aqui fazendo um trabalho, uma tarefa adulta. Então, há necessidade da lei da transmutação ser muito mais aplicada. Este livro Sinais de Contato trouxe esta informação, este desafio, e depois isto ficou sendo confirmado nos livros que vieram a seguir, porque isto para nós é muito importante nesta fase do nosso desenvolvimento. É muito importante. E nós que estamos em corpos, nós que estamos num corpo mental, num corpo emocional, num corpo etérico-físico, teríamos que hoje ter a nossa responsabilidade ampliada neste sentido. Teríamos que ter esta responsabilidade ampliada. Porque, veja, é tão necessário que esta lei se cumpra, é tão necessário que haja seres evoluídos aqui, reconstruindo a Terra, que nós podemos estar nos nossos corpos cumprindo o nosso destino, cumprindo o nosso karma, enfim, cumprindo as nossas datas, porque todos nós temos data para voltar para casa, não é? Então, nós estamos todos cumprindo os nossos prazos nos corpos, mas nossa alma pode fazer esta oferta. Na hora que ela tiver que abandonar estes corpos, que estes corpos continuem a ser usados. Porque uma alma evoluída, basta passar 3 meses, 4 meses, alguns meses em um corpo, ela muda o mundo neste período. Então, um corpo nosso, em vez de ser mandado para a sepultura, quando a gente tem que sair, este corpo pode ser usado por um outro indivíduo, por um outro ser, que encontra naquele corpo já uma estrutura feita, encontra um ambiente, relacionamentos já feitos, encontra, enfim, todo um trabalho de conexão com o mundo, com a civilização. E este corpo, então, pode servir, depois de terminado o processo dele, com aquele que está dentro, pode servir para um outro. Então, nós teríamos que ampliar um pouco o nosso relacionamento com o corpo. Isto não quer dizer que o nosso corpo vá ser usado para isto, mas isto vai facilitar, vai abrir caminho, vai sinalizar que esta lei é bem-vinda aqui na Terra. Na essência dos nossos corpos fica impressa esta oferta. Isto fica gravado na essência do corpo. E aquele corpo tem uma outra perspectiva, um outro horizonte. Então aquele corpo pode tomar uma nova vida. Aquele corpo pode se reanimar de tantos maltratos, de tanta humilhação, de tanta coisa degradante. Então, se ele é ofertado para isso, e se algo aceita isto, é como se este corpo renascesse, tivesse um outro estímulo. Quando se fala em corpo, ocultamente, se está falando no átomo permanente do corpo, não obrigatoriamente no corpo. Porque o nosso corpo pode não ser mais viável para isto. O karma do corpo pode nem permitir uma mudança desta, uma transmutação desta. Mas, na essência, no átomo permanente, isto fica registrado. Então, o corpo é o átomo permanente. O átomo permanente é o que vai fazer o próximo corpo. E quando ele fizer o próximo corpo, ele já passa para todas as novas células este sentido de servir no físico, de servir com o corpo físico. O efeito disto tudo sobre o corpo, sobre o átomo permanente do corpo, e sobre até o corpo, assim como ele é formado externamente, o efeito disto é muito positivo, é muito regenerador. O efeito disto é muito curativo para o corpo. Isto dá ao corpo um outro horizonte de vida, um outro ânimo. Depois de tudo que esses corpos passaram, em todas as vidas e nesta. E assim, a vida externa da humanidade, esta humanidade externa, vai correspondendo mais ao movimento evolutivo. Isso não está expresso desta forma na quinta raça e nos padrões de conduta para a nova humanidade, mas está tudo ali nas entrelinhas. Isto é, toda esta perspectiva de uma terra mais sutil, de uma vida mais sutil, de uma outra civilização, isso está muito presente nesses livros, principalmente nos padrões de conduta para a nova humanidade. Agora, as leituras que nós temos que ajudam a fazer um caminho nesse sentido, não mostrando como se deve caminhar, porque isto é impossível, mas relatando como foram feitos esses contatos e como se entrou em sintonia com esta linha evolutiva. Isso está muito claro no Livro dos Sinais, está muito claro em Mirna Jade e nas Chaves de Ouro. Então, entre o Livro dos Sinais, Mirna Jade e Chaves de Ouro, se compreende bem este processo. Isto é, nós ficamos sensibilizados por este processo, porque este é o processo grupal descrito ali. Porque, assim como este centro espiritual é uma semente, aqui no início havia um grupo semente que cuidou disto, de aprofundar estas raízes. Então, o Livro dos Sinais, Mirna Jade, Chaves de Ouro, são os três livros que representam este grupo semente, que é um símbolo de nós todos. É um símbolo de nós todos, mas era um grupo que trabalhava intensamente aqui estas coisas. E isto ficou, então, registrado nesses livros, que servem para nós de sinalização. E vocês vão notar que parece que vocês leram os livros, mas quando vocês abrirem de novo, vocês vão ver que eles parecem um livro novo, que vocês nunca leram. Porque ali começam a se mostrar outras coisas, que quando nós lemos nas etapas passadas, não tinha como nós vermos, porque não era o que a gente estava vivendo naquele momento. Mas este grupo semente, esta coisa pioneira aconteceu aqui, e hoje ela pode ser retomada, e nós podemos todos seguir este mesmo trajeto, este mesmo caminho, de sintonia com estes raios, de sintonia com estas energias. E este segundo raio, que é muito inclusivo, e este primeiro, que nos dá a possibilidade de persistir, nós precisamos muito da ajuda desses dois raios para podermos entrar em contato com os vários níveis da informação e com as várias energias que esses livros estão nos apresentando.